Então, eu posso começar a fazer esse filtro já, o que é muitíssimo difícil. Eu tenho feito já há 10 anos e haja força de vontade para não comprar coisa, porque tem coisas maravilhosas feitas na China. Porém, existem marcas que fabricam parte de sua produção em algum desses ou em alguns desses países e que fazem auditoria. Eu fiquei sabendo por uma amiga que um exemplo ótimo disso é a Hering. Então, a Hering, uma marca nacional de Santa Catarina, que tem muito da sua produção aqui no Brasil e parte dela na China. Porém, fiquei sabendo que existem as auditorias para saber as condições das pessoas que estão fazendo essas produções. Isso é muito legal. Isso eu não achei no site deles facilmente. Eu procurei, tem outros aspectos, mas eles não conseguiram informar isso por algum motivo, não sei. O que poderia fortalecer a marca, né? Bom, então tudo que eu comprar no Brasil não tem trabalho análogo à escravidão? Não. A gente está ouvindo aí no noticiário, e o nosso país é um país que também tem essas práticas horríveis de exploração do trabalho das pessoas, né? Num estilo perverso que é o da escravidão contemporânea, ou trabalho análogo à escravidão. E a gente viu esses escândalos, existem muitos em diversos setores, e infelizmente dentro do Brasil, a indústria de moda muitas vezes também faz uso desse tipo de trabalho. E mesmo no Bom Retiro, existe, como conhecimento geral, o caso de bolivianos que são trazidos para fazer esse tipo de trabalho, né? E, bom, como que ele acontece, né? Essas pessoas são aliciadas para trabalhar, com promessas de casa paga, luz paga, e essas pessoas, então, começam a trabalhar com o salário prometido. Na hora de pagar o salário, acontece vai se enganando a pessoa, né? Bom, aqui é o teu salário, mas eu vou descontar o aluguel de onde você mora. E com um valor absurdo, e não é que a pessoa está morando também com condições maravilhosas, né? Pelos documentários, a gente percebe que são condições horrendas de moradia e descontos de aluguéis desnecessários. Ainda se desconta a luz, eu já ouvi dizer que tem casos que se desconta até o valor do aluguel da máquina de costura. E a pessoa ela começa a entrar numa situação em que ela trabalha por dívida. Então, o aliciamento, né, a situação enganosa, ela vai entrando num círculo vicioso, em que a pessoa tem que trabalhar para pagar a dívida e vai acumulando dívida porque está naquela situação. Então, isso acontece também no Brasil, infelizmente, e também na moda brasileira. Então é interessante eu procurar nas marcas se existe uma divulgação que nos comprove que isso não está acontecendo. Aqui até o mestre Mico aqui, que está olhando no Instagram, ele falou: escravidão por dívidas como no campo. Exatamente, o mesmo esquema que acontece no âmbito rural também acontece nas confecções. E tem inclusive para pesquisar marcas que fazem essa prática completamente sustentável, tem o site do Leonardo Sakamoto, que é um jornalista excelente, e ele é muito engajado com essa questão do valor social. Ele tem o repórterbrasil.org, que ali tem relatórios sobre marcas que foram descobertas praticando esse tipo de trabalho análogo à escravidão. E, inclusive, tem cartilhas, outras informações ali para a gente observar essa situação e até ensinar os outros. Então, existem canais que a gente pode pesquisar coisas informações que não estão nos sites das marcas. É importante que a gente use esses canais e compartilhe para manter eles ativos, né? E a esperança também é que com esse novo governo mais engajado com o âmbito social, a gente possa ter mais acesso a essa informação também, né? E que tomara que daqui a um tempo sejam raros esses casos. Aí, por isso que a gente sempre vai voltar na transparência. Tendo transparência, eu vou saber melhor se de fato o que está acontecendo. Não tem, procuro canais externos. Ou tento analisar essa parte da costura, do material, do local de fabricação. E uma última dica com relação a isso é a gente olhar os estilos que as marcas estão fazendo. A gente tem na moda investimento em estilo, no sentido assim, tem a roupa mais básica, tem a roupa mais fashion, que é aquela que segue super tendências, e tem a roupa de vanguarda, que é aquela que tenta estar à frente das tendências, fazendo modelos mais conceituais. Geralmente, os itens mais básicos e mais de vanguarda, eles vão ser atemporais, ou seja, vai mudar o modismo do momento e aquela roupa eu vou poder usar por mais tempo. E na medida que eu uso por mais tempo, eu descarto menos, é mais sustentável. Então, uma marca que ela é muito só fashion, é difícil ela manter o equilíbrio para evitar o descarte e só pensar em novas compras. Uma marca muito fashion que fale de sustentabilidade, eu vejo um caminho, que é o do aluguel de roupas, seria o aluguel de roupas fashion, né? Mas por quê? Porque o estilo fashion, ele vai nos trazer a questão da obsolescência percebida. E essa obsolescência é o quê? Quando eu acho que a minha roupa ela é inútil, não porque ela descosturou, porque ela rasgou, por exemplo, mas porque ela está fora de moda. Ah, quem não vive isso, né? Então, algumas pessoas chegam a descartar uma roupa porque ela está fora de moda. E isso aí é mais uma coisa que faz o consumismo e o descarte em excesso ser insustentável. Então, é interessante que uma marca que se propõe a ser mais sustentável esteja pensando sobre esses estilos. Mas também, gente, não é para uma marca então mais sustentável, ela é super entediosa, enfadonha, chata pra caramba, não serve pra nada, ela é feia? Não. A gente tem marcas maravilhosas, mais sustentáveis. Inclusive, se a gente pensar naquelas inacessíveis, tipo alta costura. Alta costura, aquela moda feita em Paris, com, sei lá, preços de 8 dígitos.
Balenciaga.
Ai, Balenciaga, isso. Boa, Márcia. Balenciaga está causando, inclusive, né? Bom, se a gente olhar as marcas que estão lá, né? Algumas delas, talvez não a Balenciaga, talvez a Dior, talvez a Chanel, mas é bom que você me trouxe a ideia das marcas aqui, né? A gente vai ver que elas têm práticas mais sustentáveis sem levantar a bandeira da sustentabilidade. Então, quando as marcas elas investem em artesãos que poderiam não estar mais sendo procurado por outras empresas, investem em técnicas ancestrais, como um bordado, uma renda, um plissado, uma mulagem, que é aquele fazer a roupa em cima do manequim, ela está praticando a sustentabilidade social, porque ela está investindo em mão de obra que poderia ser bem desvalorizada num mercado comum mais acelerado. Então, mesmo que as marcas não tenham transparência, elas podem sim ser mais sustentáveis e não fazer o greenwashing. O ideal seria conseguir unir tudo isso, né? E aqui o Mico de volta aqui escreveu, né? Mas aí a marca fica com receio de criar muito e acabar caindo na obsolescência percebida mais tarde. Sim, isso vai chegar lá na questão do estilo temporal, né? Então, uma hora ou outra a moda vai mudar, né? O que vale a pena é pensar que alguns estilos demoram mais para mudar. E alguns eu posso guardar um pouco também e vir usar no futuro, né? Mas aí é uma questão de consumo, não de produção. Mas, por exemplo, né, tem estilos, uma camiseta com um estilo, às vezes, até bem ousado, que não vai mudar tão rápido, porque ela é única ali. Ou uma camiseta básica, que se mudar, de repente, tiver na moda uma mais larga, uma mais curta, ainda assim eu posso usar aquela. E aí entra uma... Isso me leva à terceira e última pergunta do dia, que é... Tchananã, diga, Márcio.
Pergunta que vem da Priscila Olivo. Ela pergunta o seguinte: a Adidas é sustentável?
Priscila, querida, não é. A Adidas não é sustentável. E eu não quero que vocês odeiem a Adidas, eu não estou falando sobre ódio, tá? Estou falando sobre ser ou não sustentável. E apesar da Adidas ter projetos maravilhosos em direção à sustentabilidade. E eu digo que não é porque eu fui analisar a marca e eu já conheci alguns projetos da Adidas. Um deles era a parceria com a ONG Parley, Parley para os Oceanos, ou em inglês Parley for the Oceans. E eles fizeram um projeto já há alguns anos resgatando redes do oceano para reciclar e fazer novos tênis. E ficaram lindos, o projeto é incrível. Por meio desse projeto eu tive acesso a informações sobre a poluição nos oceanos, graças à ONG. Mas se a gente entra no site, a gente não sabe o quanto por cento daquele plástico reciclado está nos tênis em comparação ao plástico da fonte original. E a gente não sabe a proporção de substituição de itens da Adidas, itens então mais sustentáveis, e retirada de itens convencionais. Porque também não adianta eu ter uma linha mais sustentável e continuar bombando no restante, gerando impacto pra caramba. Nenhuma marca consegue de uma hora para outra ser mais sustentável. Ela pode quebrar, isso também não é sustentável, né? Mas é interessante que eu tenha metas para serem atingidas e uma agenda que eu possa ir trocando, substituindo práticas e produtos e mostrando isso para o consumidor, inclusive mostrando as falhas, né, que eu já comentei no programa passado. Porque é uma marca que só faz coisa boa ali na divulgação, a gente pode suspeitar um pouquinho, né? Então, não é sustentável. Eu vi até uma campanha sobre a comunidade LGBTQIA+, no site da Adidas brasileira. Tentei clicar para ver o que eles estavam fazendo para isso. Será que eles estão dando cotas de vagas para empregabilidade dessas pessoas? Será que estão fazendo projetos para melhorar a vida, diminuir preconceito, etc, etc? Não, só tinha lá "eu apoio". Mas apoiar com uma bandeira é muito fácil, né? Isso é greenwashing, ou a gente pode chamar, inclusive, de bluewashing, que é o discurso da sustentabilidade social feito só para vender. Então, tinha também no site falando que a gente podia, pela Adidas, devolver os tênis para eles darem uma finalidade com menor impacto. Procurei, não achei. Então... Se está divulgado no site brasileiro, explica para a gente como é que faz. Estamos aqui abertos, né, para também rever essas questões. É importante a gente, como consumidor, também ter bom senso e não achar que vai ter uma marca sustentável 100%, como eu já falei no começo do programa. Eu também ter bom senso para não sair odiando e praticando discurso de ódio. Isso não faz bem para nenhuma... sustentabilidade, mas sim cobrar por meio de e-mail, por meio de um diálogo mais pacífico, né? Tentar ver o que aquela marca está fazendo. Às vezes é só um ajuste de comunicação e às vezes é uma ajuda que a gente dá para as marcas de fato praticarem a sustentabilidade. Então, por hoje é isso. Agora a gente vai ter, sabe o que, Márcio?
Que vamos ter, Gabi?
Divulgação social. Então eu vou divulgar três marcas aqui que me mandaram, tá? A primeira delas é a Lugit. Eu não sei exatamente como pronuncia, mas escreve L-U-G-I-T. E é uma marca daqui de Curitiba que faz um serviço de guarda-roupa compartilhado. E aí é muito bacana, porque é uma empresa que está começando. E tem, pelo que eu vi ali, muitos vestidos, muitas roupas super fashion, que a gente, uma vez que a gente enjoar delas, a gente não vai precisar jogar fora. A gente vai usar um pouquinho, alugou, passa para frente, outra pessoa usa, né? Então, é uma marca que eu achei super contemporânea. Como que eu vou procurar no Instagram? lugit.com.br. Mesmo sendo no Instagram, é @ lugit e tem o .com.br ali no endereço eletrônico. E temos também a Viagem da Gravura, que ela trabalha com moda só na parte da gravura, porque é uma oficina itinerante de grafite, que tem tudo a ver com streetwear, e o projeto vai ensinando na periferia jovens a fazerem stencil em roupas, em papéis, e aí isso é muito sustentável, né, gente? Não estou nem produzindo produto, eu estou ensinando as pessoas a terem trabalho, enquanto eu tiro elas de uma... enquanto eu crio, né, com elas uma sensação de comunidade, uma sensação de troca, de educação. Isso é muito saudável para a sociedade. E por último, uma que já é mais conhecida, a Gasp Design CWB. G-A-S-P, Gasp Design, D-E-S-I-G-N, CWB. É uma marca de Curitiba que faz calçados usando métodos artesanais e materiais reutilizados. Então, resíduos de couro, resíduos de lona. Tem um trabalho muito bacana também de streetwear. E eles, inclusive, mostram bem quais são essas práticas mais sustentáveis. Tem a Bruna, que eu conheço, que está lá dentro. Tem o Luan. E eles são bem entendidos. E a gente pode apoiar essa marca também. Então é isso, gente. Fica aqui o nosso Dropcast. Obrigada. Me mandem perguntas, Gabi Garcês Duarte, no Instagram. Até mais e obrigada. Beijos. Mani, mani,
Congo. Este é o Dropcast de moda, design e sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Mani, 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 mani.